Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Olha que bom, mais uma vez, ter o privilégio de ter a sua companhia e compartilhar um pouquinho com você a palavra de Deus nesses momentos tão difíceis pelos quais todos nós passamos, passa toda a humanidade, mas eu tenho dito aqui e repito, eu acho que as crises elas se tornam importantes quando a gente tem a sabedoria, a maturidade de aproveitar a crise como uma ocasião oportuna para a gente reavaliar algumas coisas e para a gente crescer, amadurecer como pessoas, como filhos de Deus, como pais, como irmãos, enfim, como cidadãos. Há tanta oportunidade de crescimento, sobretudo nas crises, porque a gente fica assim mais sensível, mais reflexivo, e eu acho que tudo isso pode se transformar numa bênção quando a gente, como eu já disse, tem essa sabedoria e essa maturidade. O tema de hoje, tempo de limpar-se. E você me dirá, lá vem ele falar que a gente tem que lavar as mãos. também, nós temos que seguir essa orientação, não é? Bastante higiene pessoal, em especial nessa questão do cuidado em lavar as mãos e lavar as mãos muito bem lavadas, não é? E ter também a nossa casa bem limpinha e tantas outras orientações que nós temos recebido aí das autoridades, dos médicos, dos especialistas nesse tempo de crise. Tudo isso é extremamente importante. Nós temos que ter a sensibilidade, a inteligência de seguir todos esses conselhos, essas orientações. Mas quando eu coloquei esse tema, tempo de limpar-se, eu estou pensando não apenas dessa limpeza exterior, mas estou também pensando que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa saúde, daquilo que a gente tem colocado dentro do nosso organismo e também a maneira como nós temos vivido o nosso estilo de vida. Convido você para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, leia os versos 19 e 20. Está escrito assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando a gente lê um pouquinho mais esse capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios, a gente compreende que ele está falando aqui, sobretudo, da importância de nós fugirmos de todo tipo de impureza, impureza sexual, de prostituição, de imoralidade, de sexo fora do casamento. Nesse contexto, Paulo diz: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Significa que antes de nós conhecermos a Deus e andarmos nos caminhos de Deus, o Espírito de Deus trabalhava em nós de fora para dentro. O Espírito do Senhor estava tentando nos alcançar. Mas quando você abriu seu coração, abriu sua mente, abriu sua vida para Deus e recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, então o Espírito Santo, que trabalhava de fora para dentro, agora ele está em você, ele habita em você e ele trabalha de dentro para fora, ou seja, ele agora nos usa como instrumentos nas mãos de Deus. E veja que privilégio, Paulo diz que o nosso corpo torna-se um santuário do Espírito Santo. E aí ele diz: porque fostes comprados por preço. E a gente sabe o preço que foi pago para que nós fôssemos comprados. Foi a própria morte do Filho de Deus. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A ideia de que lealdade e obediência devem caracterizar a vida daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Nós devemos viver para agradar a Deus em nosso corpo. E eu leio, aqui mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora vou ao capítulo 10, verso 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão deve buscar pureza em todos os sentidos, e tudo o que nós fazemos deve objetivar a glória de Deus. Eu quero ler um texto de Ellen White que está no livro Temperança, página 159. Ela diz assim: quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças, se os nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza. Palavras fortes, não é? Tão claras. Vou repetir. Quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças, se os nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza. É possível que você saiba, há pelo menos 8 remédios naturais, providenciados por Deus para abençoar o seu povo, com uma qualidade de vida melhor neste mundo, para que o nosso corpo, templo do Espírito Santo, seja bem cuidado. Os 8 remédios naturais são água, água pura, água em abundância, não só por fora, tomando banho, lavando bem as mãos, mas água por dentro, beber muita água. Outro remédio natural, ar puro, sempre que possível procurarmos respirar ar puro. Luz solar, evidentemente que nos horários adequados, mas a luz solar é uma bênção. Descanso suficiente. A gente precisa dormir, dormir bem, dormir mais do que temos dormido para que a gente descanse, para que o nosso corpo se refaça. Abster-se de tudo aquilo que é prejudicial, como fumo, álcool, drogas, refrigerantes, excesso de açúcar, excesso de sal, alimentos condimentados, embutidos, industrializados, enfim, tanta coisa ruim que há por aí. Quanto mais nós procurarmos nos abster de tudo que é prejudicial, será melhor para nós mesmos. E, é claro, uma alimentação saudável, natural, procurando nos alimentar mais com frutas, com legumes, com cereais, com nozes, com castanhas, com tudo aquilo que foi providenciado por Deus e está na natureza, de preferência, alimentos naturais e integrais. Além do mais, outro maravilhoso remédio natural, o exercício físico, o corpo precisa movimentar-se. E eu termino lembrando a importância, é claro, da confiança em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que nós nos preocupemos, repito, não só com nossa limpeza exterior, mas também com nossa limpeza interior. Para que, como filhos de Deus, nós tenhamos saúde, tenhamos uma melhor qualidade de vida, tenhamos uma vida longa e que nossa vida seja para a glória de Deus.
O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar.
Cada folha que cai pra forrar o chão, nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu sei onde eu posso esperar. Nele que muda o tempo e vê cada
cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Cada folha que cai pra forrar o chão, nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar.
Louvado seja teu nome, Senhor, porque tu és tão bom. Em tua palavra há tantas orientações lindas e seguras para os teus filhos, para que nós cuidemos inclusive do nosso corpo, da nossa saúde, para que a gente tenha uma vida mais longa, uma qualidade de vida melhor, para que o nosso exemplo, tendo saúde, seja inclusive algo que atraia os nossos semelhantes e faça com que eles queiram conhecer o Deus que nós conhecemos e as sábias orientações que nós temos através do Senhor, por meio da Tua Palavra. Ó Deus, santifica o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos do templo vivo, do Teu Espírito, do nosso corpo, para nossa felicidade e saúde e para a glória do Teu nome. Nós oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.